Na próxima terça-feira, se estivesse vivo, Dom Jaime Luiz Coelho completaria 100 anos. Para relembrar a história de Dom Jaime, o primeiro bispo e primeiro arcebispo de Maringá, estamos aqui no estúdio com o Antônio Roberto de Paula, nosso colega do CBN Futebol Memória. Olá, De Paula, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Falar dessa figura, né, emblemática para a cidade de Maringá.
E você tem bastante informação sobre o Dom Jaime, né? Você o entrevistou várias vezes, De Paula?
Sim, Luciana. Eu tive a oportunidade, nos anos 90, e também depois, já na 2000, 2001, 2002, e também agora, nessa década, um pouco antes dele falecer. Então, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre diversos assuntos. Agora, o principal assunto que me levou a conversar com o Dom Jaime foi com relação à Folha do Norte do Paraná, que foi o principal jornal da década de 60 e que foi fundado por ele. Uhum. Fundado por ele e que teve Joaquim Dutra, né, que é outro expoente, né, grande expoente do jornalismo, da imprensa de Maringá. E nessas conversas com o Dom Jaime, nas pesquisas, né, que eu fiz, você vê que ele extrapolou das suas funções até, né? Ele se tornou um líder político, um líder religioso, né? Eu digo que Dom Jaime foi a pessoa certa que chegou na hora certa do desenvolvimento de Maringá. Eu imagino Dom Jaime saindo depois que ele foi ordenado bispo, se ele fosse para uma outra cidade, uma cidade que estava começando, como era o caso de Maringá, eu tenho certeza que essa cidade ela se desenvolveria muito tendo uma figura como ele. Assim como Maringá se desenvolveu, eu digo que ele está entre as grandes personalidades da história de Maringá.
E porque ele dava importância para o estudo, para o planejamento?
O Dom Jaime, antes de tudo, ele era um ser político, né? Eu penso assim. A gente comenta com os amigos, com os historiadores da cidade, que se Dom Jaime não tivesse tornado uma pessoa religiosa, né, um padre, depois um bispo, depois um arcebispo, ele seria, sem dúvida nenhuma, um político. Um político com mandato, e ele seria uma pessoa que faria a diferença. Então, ele tinha essa liderança religiosa, ele usava o púlpito para conclamar os fiéis, né, a seguir a Bíblia, e ele usava o púlpito de uma forma política também, para cobrar dos governantes, né?
Como então, que era a relação dele com os prefeitos da época?
Então, ele teve. Ele chegou aqui em 1957. Uhum. E tem umas histórias interessantes, e não são assim, histórias que foram contadas por outros. Uhum. O Dom Jaime me contou, por exemplo, uhum, nós tivemos o prefeito Américo Dias Ferraz, que era um prefeito assim, que gostava de ir para uma briga, para um confronto. E teve uma oportunidade que ele pegou o revólver e disse que ia atirar num vereador. E não sei se ele faria isso, mas o Dom Jaime, ele foi lá falar com o Dom Jaime, informando. O Dom Jaime tomou o revólver dele, conversou com ele, e ele respeitava o Dom Jaime. Então, ele teve alguns prefeitos foram muito ligados a ele. Luiz de Carvalho foi muito ligado a ele, Adriano Valente também foi eleito. Então, não é por acaso. Para você conseguir ser prefeito de Maringá, então estamos falando dos anos 60, estamos falando dos anos 70 e até dos anos 80. Não digo que seria determinante, mas seria importante o apoio do Dom Jaime Luiz Coelho. Agora, em termos de vereador também. Então, ele fazia ele tinha uma participação ativa na política de Maringá, mas eu digo assim, o Dom Jaime ele procurava ser uma pessoa correta nas suas decisões. Ele, antes de mais nada, eu digo que o Dom Jaime defendia Maringá. Ele tomava uma posição. Ele era assim, porque ele fundou a Folha do Norte do Paraná, esse jornal. Uhum. Ele fundou para se contrapor ao jornal Última Hora de Samuel Wagner, que era declaradamente de esquerda. Uhum. E ele fundou esse jornal. Ele dizia que é para a defesa dos princípios morais, dos princípios cristãos, era preciso que tivesse um jornal importante em Maringá. E esse jornal, não sei se ele conseguiu atingir esse objetivo da luta contra o comunismo, mas ele prestou um serviço muito grande a Maringá, porque esse jornal circulava em mais de 100 cidades. Você imagina, toda manhã as pessoas pegando um jornal da cidade de Maringá. Maringá realmente era bastante divulgada, né? E muita gente veio para Maringá em função dessa propaganda toda. Então ele foi, além de tudo isso que eu disse, um pioneiro da comunicação, né?
Uhum. E como que era a relação dele? Porque ele também criou uma faculdade, né? Fundou uma faculdade. Como é que era como é que ele entendia a importância do estudo para as pessoas?
O Dom Jaime, ele teve essa participação ativa na criação da Faculdade de Ciências Econômicas, que foi o embrião da nossa universidade, da UEM. Em 75, ele participou, ele foi um dos fundadores da TV Cultura, afiliada da Rede Globo, essa da RPC agora, o embrião de tudo, né, foi a TV Cultura em 1975. Então, ele não conseguia enxergar esse trabalho missionário até, sem ter a comunicação. Então, ele pensava muito na cidade como um todo, mas ele tinha esse viés da parte da comunicação, da parte da evangelização. E isso, ele fez um trabalho... É fantástico esse trabalho, que ele é reconhecido não só em Maringá, mas por todo o Paraná. O Dom Jaime, ele era... O Ney Braga, quando governador, tratava o Dom Jaime como meu padrinho. Então ele tinha assim esse relacionamento amplo, não é? Ele, em nível estadual, em nível federal. Então não era só essa vertente, Luciana, essa vertente religiosa, essa vertente na área do ensino, mas também tinha na área da comunicação e tudo mais. Ele colocava assim Maringá acima de tudo. Então ele chegou a montar, a criar, né, essa algeriza que ele tinha ao comunismo, a FAP, né, a Frente Agrícola Paranaense, para se tornar uma barreira, né, contra os comunistas. Né? Então ele apoiou entusiasticamente o golpe militar, que na época se falava a Revolução, né, a Revolução de 31 de março, Revolução, quem dizia, eram os militares que diziam. Então ele apoiou entusiasticamente, mas logo depois, quando ele viu o que estava acontecendo com esse golpe militar, com essa ditadura, ele já mudou também. Ele já foi contra os militares, né? Então, ele tinha, assim, decisões bem objetivas. Ele era bem decisivo no que ele afirmava. Ele não fazia, assim, jogo duplo. Ele era pão, queijo, né? Ele tinha página nos jornais, né? Página 2, primeiro na Folha do Norte, depois no Diário do Norte do Paraná. E ali ele desabafava, ele criticava, ele reclamava, ele era contundente. Então, o Dom Jaime nunca assim, esteve assim, achando. Ele sempre teve certeza nessas posições dele, mesmo tendo que, de repente, voltar atrás em algumas dessas posições, como eu falei, na década de 60 do golpe militar.
E ele ficou bastante tempo trabalhando, né, assim, à frente da arquidiocese.
Justamente, se você pegar 1957, né, quando ele chegou, e foi uma festa a chegada dele. Tem algumas fotos assim, bem interessantes. Se o amigo da CBN der uma olhada, acho que encontra na internet várias fotos. A chegada dele foi apoteótica, né? Chegou o bispo na cidade, né, o bispo diocesano, né? E ele ficou por 40 anos, né? Ele ficou até 1997, quando veio o Dom Murilo Krieger. E ele saiu da condição de arcebispo, né, mas se tornou primeiro arcebispo de Maringá, mas, sem dúvida, com participação também, não de forma tão explícita, tão contundente, mas ele participou também ativamente da vida da cidade.
Então, a própria formação, desenvolvimento de Maringá deve muito a Dom Jaime.
Ah, com certeza. É como eu disse no início, né, se o Dom Jaime fosse para outra cidade, eu creio que se ela fosse uma cidade que estivesse assim, tudo para se fazer, né? Estamos falando de 1957, uma cidade que já tinha 10 anos de sua fundação, mas muita coisa precisava ser feita, né? Nós tínhamos uma administração que começou em 52 a eleição de Inocêncio Villanova, depois teve a eleição em 56 do Américo Dias Ferraz, então na segunda administração. Então você imagina uma cidade, tudo começando, muita gente chegando e muitas demandas, né, e muitas cobranças junto ao poder público. Então o Dom Jaime, ele foi essa pessoa assim que que tomou frente, né, que fez as reivindicações. Ele era muito como... É até repetitivo dizer que ele era muito contundente, mas é, a figura dele...
Uma energia criativa, né?
Justamente. Construtiva. Ah, nós esquecemos, né, de falar do principal, né, que foi a catedral.
Ah,
a catedral. É. Nós esquecemos de falar isso,
é,
nós
verdade,
estamos falando do,
né? desse... E como que ele conseguiu os recursos, né, para levantar toda a estrutura.
Isso é muito legal também, Luciana, porque a catedral, o projeto é de 1958. E ela foi concluída em 1972. 72. E esse, ela começou efetivamente em 1960, a construção da catedral. E esse projeto, ele é muito louco porque é inspirado no Sputnik, que é um foguete russo, comunista. Então, é, e o maior símbolo, né, da Igreja Católica, não só de Maringá, mas da região, do Paraná, um dos maiores símbolos do Brasil, é a Igreja Nossa Senhora da Glória. E ele, dentro desse espírito dele, né, de construir, ele, durante 14 anos, essa catedral, ela tinha as idas e vindas, porque não tinha dinheiro, então tinha que apelar para os fiéis, apelar para os políticos, para a administração, público, né? Então, para os agricultores, muita gente fazia doações de café, não é? Naquela época do café, e teve períodos em que realmente não, ela ficou estagnada, né? não prosseguiu. E aí o Dom Jaime vinha e ele conseguia aglutinar os grandes empresários. Então teve grupos assim de pessoas, né? Que os pioneiros, que muitos já se foram, né? Mas não vou nem citar nomes porque eu vou acabar cometendo injustiça, mas ele conseguia juntar esse grupo de pessoas e esse grupo angariava recursos para que a obra subisse os 124 metros, né?
Nossa.
E fosse concluída. Então, realmente é uma personalidade.
Tá certo. De Paula, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa conversa. Uma boa tarde.
Uma boa tarde.
Conversamos com Antônio Roberto de Paula, falamos sobre Dom Jaime Luiz Coelho, primeiro arcebispo de Maringá, que completaria 100 anos na próxima terça-feira, 26 de julho.